Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Agora ficou muito mais fácil emitir e pagar as guias do Detran. Presta atenção nessa dica. Nos postos de autoatendimento do Detran Fácil espalhados pela sua cidade, você pode emitir e pagar as suas guias usando o seu cartão de qualquer banco. Acesse o site para consultar a localização dos totens e conferir todas as possibilidades que o Detran Fácil traz para você economizar tempo. www.detran.pr.gov.br. Detran e Governo do Paraná. O relator da reforma da Previdência Social reconhece que o governo ainda não tem os votos necessários para aprovar a proposta. Arthur Oliveira Maia diz que ainda há alguns pontos em discussão, como a regra para servidores públicos que ingressaram no serviço antes de 2003.
Para aprovar a reforma da Previdência são necessários 308 votos na Câmara dos Deputados. O relator reconheceu a proposta não tem esses votos. Mas Arthur Oliveira Maia, do PPS baiano, acredita que isso pode mudar.
Não tem voto para aprovar hoje, não. Não tem, não. Temos que ainda fazer um exercício político grande para tentar aprovar.
Um passo nesse sentido foi dado na semana passada, quando o relator apresentou algumas mudanças no texto. A DRU, por exemplo, a desvinculação de receitas da União, que permite ao governo redirecionar 30% da sua arrecadação, não vai mais afetar o dinheiro destinado à Seguridade Social. Arthur Oliveira Maia reconhece que outros pontos ainda podem ser discutidos. É o caso da aposentadoria dos funcionários públicos que entraram antes de 2003.
Eu propus que fosse feita uma regra de transição para essas pessoas, mas estabelecendo, olha, no mínimo 60 anos, no mínimo 60 anos, eles não querem. Eles não querem. Eles querem ter direito de se aposentar com menos de 60 anos, recebendo integralidade e paridade. Aí eu lhe digo, o país não aguenta. Está se trabalhando aí uma regra de transição para essas pessoas que entraram antes de 2003, que hoje nós botamos direto para ele só se aposentar com 65, como botamos os deputados também.
O videochat foi uma oportunidade para que cidadãos pudessem enviar dúvidas, como a de Jorge Júnior.
Uma proposta desta relevância, defendida por um governo com 94% de rejeição da população, deveria ser discutida e votada nesta legislatura?
Quem está votando não é o governo. Agora, nós temos que entender que essa é uma necessidade do Brasil. Não se trata de uma proposta do governo de Michel Temer. Se trata de uma necessidade do Brasil. É uma questão de Estado. Não é uma questão de governo.
A base de apoio ao governo trabalha para colocar a reforma da Previdência em votação no dia 6 de dezembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Ramos.
Uma comissão do Senado aprovou a liberação de armas para pessoas que moram na zona rural. O projeto modifica a lei do desarmamento. Confira com Henrique Carmo.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei que permite o morador de área rural adquirir arma de fogo para proteção. A proposta vai modificar o Estatuto do Desarmamento, que previa para a área rural apenas o porte para fins de caça de subsistência. Segundo o texto, para conseguir comprar uma arma, o ruralista deve ter 21 anos de idade, comprovar que mora em área rural e ter bons antecedentes. No Estatuto do Desarmamento, a idade mínima é de 25 anos para adquirir uma arma de uso permitido, que são as de calibre 22, 25, 32, 38 e calibre 380. A proposta ressalta que o morador de área rural terá apenas a posse e não o porte da arma. Isso quer dizer que, mesmo com a documentação em dia, o ruralista que for pego com a arma fora dos limites da propriedade pode ser preso e enquadrado no crime de porte ilegal de arma de fogo, com pena prevista de 2 a 4 anos de prisão. Se não houver recurso no plenário do Senado, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados. De Brasília, Henrique Carmo.
A ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, deixou a prisão por decisão do Tribunal Regional Eleitoral e vai ser monitorada por tornozeleira eletrônica. Fabiana Sampaio.
O Tribunal Regional Eleitoral decidiu manter a prisão do ex-governador Antony Garotinho e concedeu medida cautelar à ex-governadora Rosinha Garotinho, permitindo que ela deixe a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica. Rosinha deve ficar no município onde mora, com recolhimento noturno e monitoramento eletrônico. Os pedidos de habeas corpus foram feitos nesta quarta-feira pela Procuradoria Regional Eleitoral e aceitos pelos magistrados do TRE por unanimidade. A defesa de Rosinha também entrou com habeas corpus, alegando que ela não praticou os atos atribuídos ao marido. Quanto a Garotinho, os desembargadores eleitorais acompanharam o pedido da Procuradoria e mantiveram a prisão preventiva, discordando da defesa de Garotinho, que sustentou sua inocência. Atualmente, ele está no Complexo Penitenciário de Bangu, após ter sido transferido de Benfica pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, por ter supostamente inventado um caso de agressão. O ex-governador está preso por determinação da Justiça Eleitoral de Campos dos Goitacazes, berço político do casal que ocupou a prefeitura do município mais de uma vez. A Procuradoria Regional Eleitoral acusa Garotinho de ter recebido R$3 milhões em caixa 2 do grupo JIF durante a campanha eleitoral ao governo do estado em 2014. O advogado de Garotinho informou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Com informações de Vladimir Platonov, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Hoje é o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. No Brasil, cerca de 83 milhões de pessoas, entre empregados e segurados do INSS, vão receber o abono neste ano. Segundo os cálculos do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o 13º deve injetar R$2,5 bilhões na economia nacional. A segunda parcela do 13º tem que ser paga no máximo até o dia 20 de dezembro. O governo do Paraná autorizou investimentos de R$135 milhões para 24 cidades da região central do estado. Amanda Lines.
O governador Beto Richa recebeu nesta quarta-feira, em Laranjeiras do Sul, prefeitos de 24 municípios do Centro-Sul e da região central do Paraná e confirmou mais R$ 135 milhões e 300 mil reais para investimentos nestas cidades. O governador assinou os convênios em evento realizado no Cine Teatro Iguaçu. O dinheiro vai para melhorias em diversas áreas. Para Beto Richa, a qualidade de vida de cada município requer atenção do governo, já que é nas cidades que as pessoas vivem.
O nosso governo tem esse caráter municipalista. Entendemos que é aqui que as pessoas vivem e é nas cidades que precisamos investir para garantir qualidade de vida aos paranaenses. E nessa vinda à região é para anunciar novos investimentos em infraestrutura urbana, infraestrutura viária, pavimentação asfáltica, calçadas, veículos para a saúde, para a área social, mini arenas, campinho para mais uma estrutura na bela praça aqui de Laranjeiras do Sul, abertura da UTI no Hospital São José com mais 10 leitos, enfim, em todas as áreas do governo temos investimentos vigorosos em Laranjeiras e todos os municípios da região.
O governador destacou ainda que os investimentos são possíveis graças ao ajuste fiscal efetivado no Paraná e que, com as medidas adotadas, todas as contas do estado estão em dia.
Eu já dizia à época que o Paraná era o primeiro estado a fazer o ajuste fiscal e seríamos o primeiro a sair da crise. Exatamente o que aconteceu. Eu falei, olha gente, todos vão compreender melhor a necessidade das medidas que adotamos quando logo mais à frente compararem o Paraná, que fez a lição de casa, e os demais estados que não fizeram. Pode comparar. É que todas as contas do Paraná estão rigorosamente em dia.
Para Laranjeiras do Sul, os recursos somam R$21,8 milhões. São contemplados também Altamira do Paraná, Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibema, Manuel Ribas, Marquinho, Nova Laranjeiras, Palmital, Pinhão, Pitanga, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três Barras do Paraná e Virmão. Em Laranjeiras do Sul, o governador Beto Richa também inaugurou as duas escolas. Na Escola Estadual José Marcondes Sobrinho, a cerimônia foi simbólica. A unidade, viabilizada em parceria entre o estado e o município, foi construída há 2 anos. O novo prédio abriga 480 alunos em 3 turnos. Também foi inaugurado o Centro Estadual de Educação Profissional Professora Nayara Bavaresco de Souza, construída por meio de parceria entre a Prefeitura e o Governo Estadual. A unidade oferece cursos de agronegócio, contabilidade e enfermagem para 255 alunos de Laranjeiras do Sul, Porto Barreiro, Nova Laranjeiras, Marquinho, Rio Bonito do Iguaçu e Virmão. Amanda Lanes, da Agência de Notícias do Paraná.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, o Paraná reduz índices de mortalidade materna e infantil. E faculdades do Paraná oferecem mais de 87 mil bolsas de estudo.
Paraná de hoje volta já.